Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Que esse dia de hoje seja melhor para você do que o dia de ontem. Né? Que hoje nós tenhamos crescido em relação ao dia de ontem, que hoje a gente já tenha um entendimento melhor em relação ao dia de ontem. Amém? Paulo falou: quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Então, agora eu não sou mais criança. Por que que ele não é? Ele cresceu. Ele cresceu não fisicamente, mas cresceu espiritualmente. Espiritualmente. E é isso. A igreja, ela não pode ficar toda a vida criança. Ela tem que crescer. Ela tem que chegar à estatura do varão perfeito, ela tem que adquirir a natureza divina, ela tem que chegar ao conhecimento de Deus. Então a igreja precisa crescer. E é esse crescimento que muda o nosso espírito. É esse crescimento que muda o espírito da gente. Amém? Sem esse crescimento, Deus falou: olha, não seja como o cavalo e a mula. Não seja, não é isso? O cavalo e a mula? Que não tem entendimento. O cavalo e a mula, desde quando eles nascem até quando morrem, ele não tem um crescimento, um desenvolvimento no espírito deles, né? Na vida deles. Eles permanecem sempre daquele jeito. O ser humano, o espírito do ser humano, ele é diferente. O espírito que Deus deu a nós é diferente do espírito que ele deu ao cachorro, ao gato. Né? Dizem que o gato tem 7 espíritos, 7 vidas. O espírito é vida. O que você acha que é um espírito? O que você pensa que é um espírito? Imagina que é um espírito. Às vezes nós estamos aqui, espírito, espírito, chamando, nós não sabemos o que é, né? Nós não podemos, às vezes, pedir e chamar uma coisa que nós não sabemos o que é. O que é um espírito? É? Deus é espírito. Deus é espírito. Tem o Espírito de Deus que é diferente do Espírito do homem. O Espírito de Deus é diferente do Espírito do homem. O Espírito dos anjos, são espíritos diferentes dos Espíritos dos homens, que são diferentes do Espírito de Deus. Então, há diferença entre os Espíritos. Quando você vai num centro espírita, que você passa lá pelo centro espírita, ninguém não passou, ou quem já passou, você, lá também tem diferença entre os espíritos. Tem espírito que só se manifesta lá, ele não se manifesta durante o dia, por exemplo. Tem espírito que vem durante o dia. Tem espírito que é só depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Ele passa 2 horas, 3 horas da madrugada, é a hora boa que eles se manifestam. Amém? Se não me engano, os chamados Exus, eles não vêm durante o dia, não. Só vêm na hora brava, na hora... Então, se a pessoa quiser invocar esse espírito, ele chega nesse horário. Durante o dia vem, tem os outros, tem alguns que vêm durante o dia. Amém? É o Preto Velho, Pomba Gira, esses aí, conhecidos, né? Os nomes que são dados, mas são milhares de espíritos, né? Milhões. Espírito. Beleza? Então nós precisamos entender o que é espírito. Né? Quando o homem... O que é espírito? Sabe você, para você, Paulo Júnior, o que é espírito? Tem gente que fala que é uma energia. Outro diz que é um poder, é uma força, é um, como é que é? Tem aquele negócio do positivo, como é que é? Pensamento positivo. Pensamento positivo. Você não pode ter um pensamento negativo. Pensamento positivo. O que é espírito? Pois é, mas ele... E o espírito do cavalo? É outro espírito. Do homem. É o espírito do animal. É diferente do espírito do homem. Né? É. Amém? O que você entende por espírito? O espírito foi dado, por exemplo, quando estava ali o homem feito de barro, né? O homem feito de barro, deitado no chão. Ele não tinha vida. Ele não tinha vida. Quando Deus soprou o Espírito sobre ele, quando o Espírito entrou aqui, ele então passou a ter vida. Então, o Espírito é a vida. Quando o Espírito sai do corpo, você enterra logo. Enterra logo, porque acabou a vida. Se o espírito saiu do corpo, você pode enterrar, porque não tem vida. Quando Jesus falou, né, para aquela menina, quando o espírito voltar para o corpo, volta para o corpo. O espírito voltou para o corpo, a menina voltou a ter vida. Lázaro tinha 4 dias que estava morto. O espírito tinha saído dele há 4 dias. Quando Deus mandou voltar o espírito para o corpo, ele adquiriu novamente a vida. Aí saiu do corpo. Então, o espírito é a vida. Cada pessoa tem uma vida, que é o espírito. Cada pessoa tem um jeito de viver. Ela tem um jeito de viver. Então, tem diferença entre os espíritos. Tem diferença entre os espíritos. Tem espírito mais ou menos ruim. tem espírito mais ou menos violento. Certo? O espírito também cresce. Então, na verdade, o crescimento não é físico, o crescimento é espiritual. A pessoa, ela começa a fazer violência, ela vai tornando cada vez mais violenta. Vai, certo? O ladrão começa a roubar pequenas coisas, até tornar um ladrão de grandes coisas. Ele cresceu fisicamente, tornou um ladrão de 4x2? Não. O que cresceu nele? O espírito de ladrão desenvolveu e tornou-se um ladrão de grande proporção, como está dizendo aqui o... E assim é. O espírito, na verdade, é que, por isso que Jesus falou, a carne para nada serve. O espírito é que fica vivo. O espírito é que comanda, o espírito é que dirige. A carne para nada serve, a não ser como um lugar onde o espírito habita. Então, na verdade, nós temos que tratar, não é da carne, é do espírito. Então, e nós cuidamos muito da carne e não cuidamos do espírito. Nosso espírito não pode permanecer ali só naquela estatura. Ele não pode permanecer ali, ele tem que desenvolver, tem que crescer. Amém? O espírito de um evangelista é diferente do espírito de um profeta. O espírito de um profeta é diferente do espírito de um apóstolo. O espírito do apóstolo está acima do espírito do profeta. Assim como o espírito do profeta está acima do espírito do evangelista, do mestre. Amém? Ele adquiriu, ele alcançou um entendimento. Deus disse, o meu povo se perde por falta de entendimento. Quer dizer, o espírito dele não desenvolveu. O espírito dele não cresceu. O meu povo se perde. Uma pessoa cujo espírito não desenvolve, não cresce, ela é facilmente enganada. Ela é facilmente iludida. Agora, quando você cresce, quando eu era criança, agora você não me engana mais, porque eu não sou mais criança. Agora você não me engana mais, porque você não me passa mais para trás, porque hoje eu não sou mais criança. Você pode bater no meu rosto, eu não vou bater em você. A criança, se você encostar a mão nela, ela encosta a mão também. Não é assim? A criancinha pequenininha, você fez, ela faz também. Prefeito Bruno. O Bruno, o rato, não, o gato, zunhou ele. Zunhou, não foi, Bruno? E o Bruno passou a mão no pau e matou o gato. Aí o pai disse, por que você matou o gato? Porque ele zunhou eu. Né, Bruno? Então, a reação nossa está relacionada, a reação nossa está relacionada com o nosso espírito. Amém? Então, esse corpo aqui não valia nada, é apenas ali uma coisa. Quando entrou o espírito, ele adquiriu vida. Ele pensava. Ele raciocinava. Ele tinha entendimento. Mas o entendimento dele... Aqui nós temos Deus. Então tem o Espírito de Deus. Aí nós temos os anjos. Os anjos têm vários tipos de anjos, tem uma hierarquia. Então o espírito dos anjos, tudo Deus é espírito, os anjos é espírito. Aí depois, cá embaixo, está o homem. Aí, quando o espírito que Deus deu ao homem, o espírito que Deus deu ao homem não é o mesmo espírito que ele tinha dado ao anjo. E não é o mesmo espírito que ele tinha dado a ele, a Deus. Agora, esse anjo aqui, por exemplo, esse anjo aqui tinha um espírito acima dos outros anjos. Perfeito eras no dia em que eu te criei, no brilho das pedras andavas, etc. Deus fala maravilhas desse espírito aqui. Então, esse espírito aqui é muito inteligente. Agora, presta atenção. Agora, pega e você vai comparar. Aqui, ó. Fazer isso, ó. Aí vem um espírito desse aqui e entra no homem. Vem um espírito desse aqui e entra no homem. Vem, porque nós somos casa espiritual. Deus não habita em casa. Tudo isso é para a gente entender. Tudo é para a gente entender. A hora que você entender, você está salvo. Se você entender, você resiste. O que falta a nós é o entendimento. Por que falta para nós o entendimento, Paulo Júnior? Porque nós estamos lá embaixo. Nós estamos muito embaixo. Nós estamos lá. Para cachorro falta pouca coisa. Entendeu? Não seja como o cavalo e a mula. O cavalo e a mula têm também vida. E tudo que tem vida tem espírito. Mas o espírito, o cavalo, ele entende de comer capim, de não sei o que e tal. A mente do cavalo, o entendimento do cavalo, ele, para fazer ele andar, tem que bater nele. Então lá está assim, não seja como o cavalo, é a mula aqui. Não tem entendimento. O que mais fala lá? Se não colocar o freio, não obedece. Mas se pôr o freio, ele obedece. Então, nós estamos aqui na escala das espécies. Por isso que a gente fala assim, por exemplo, fulano tem a mente... Eu costumo falar, mas é, Daniel? Tem a mente de uma galinha. Ele tem, assim... O entendimento de uma galinha, a cabeça dele é o tamanho da cabeça de uma galinha. Então não cabe quase nada lá dentro. A massa cefálica dentro da cabeça de uma galinha. Então tem pessoas que o entendimento dele é pequenininho, é muito pequenininho. Então a diferença nossa para os animais fica pouquinho, a gente fica quase que igual o cavalo, e precisa de freio, precisa de tal. Mas, e se nós crescermos? E se nós sairmos desse? Porque aí isso é que Deus quer. Aí eu vou ter que disputar com Satanás, com Satanás. No que eu disputo com Satanás? Como que a gente disputa, luta contra o diabo? Como é que nós lutamos contra o diabo? Você tem jeito de lutar contra o diabo? Não vai. Não é assim que você ganha. Não é pela força que você vai ganhar do diabo, não. De nada. nem dos homens. Porque todos os homens hoje, o espírito hoje que habita no homem, não é mais o espírito que Deus deu a ele. Ele não é mais aquele inocentezinho. Ele não é mais aquele homem tal, né, tranquilo, que não tinha inveja, que não queria a mulher de ninguém, entendeu? Que não se preocupava com mãe, com pai, com casamento, se preocupava em ficar rico. Não, o homem, ele era um ser tranquilo, dócil, tal, comer. Ele comia, Deus dava o que comer para ele, ele vivia. E ele viveu o tempo todo. Aí entrou em nós um espírito. Por isso que o espírito é difícil você entender o que é espírito. Muito difícil. O espírito, francamente, eu digo para vocês, só quando a gente chegar realmente lá, é que nós vamos entender o que, que significa. O que, que realmente é o espírito. Porque o espírito é como se você misturar, um mistura com o outro. Um mistura com o outro e fica do mesmo jeito. Já assistiu aqueles filmes de ficção científica aí, não sei o que, você desmonta o sujeito, dá um pouquinho, ele monta de novo, né? E sai ali caminhando. Né? O espírito seria mais ou menos uma coisa daquela. Que ele está na. Se a pessoa adquirir mais entendimento, o espírito vai mudando. Se ele mudar o pensamento, mudar a maneira de pensar, vai mudando o espírito. Vai havendo mudança no espírito da pessoa. Amém? Quando Deus criou o homem, ele deu a ele um espírito do homem. Aí entrou um espírito nele que mudou, como foi falado ontem, que mudou a maneira de pensar do homem. Porque o espírito, ele age aonde? Na mente. Na mente. Ele age na mente. Você cresce na mente, no entendimento. É no entendimento. O entendimento é na cabeça, é na mente. Por isso que a gente, a armadura de Deus, tem a couraça, etc., e tem o capacete para proteger o quê? A mente. Se tirar o capacete, o resto da armadura fica inválida. Porque você leva um tiro na cabeça. Você tira o capacete. O que adianta você botar tanta coisa, aí você leva um tiro na cabeça. Um atirador de elite, o diabo é, ele atira na sua cabeça. Então ele ataca, é a cabeça do sujeito, é os olhos, a concupiscência. Onde é que está? Onde é que reside as concupiscências? Você olha, vê, cobiça, pensa, ali eu vou, entendeu? Você pensa, você olha, você fala, eu quero um daquele para mim. Você olha, você pensa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou, entendeu? É na cabeça, aonde nasce toda a intenção, todo pensamento, tudo aquilo que você faz, nasce é na cabeça. Ou seja, é no espírito. No espírito. mudar o espírito, muda também seu jeito de viver. Mudou o espírito, mudou seu jeito de viver, mudou o espírito. Mudou para melhor ou mudou para pior? Mudou para melhor ou mudou para pior? Amém? Jesus falou, pelo fruto, você conhece a árvore. Como que eu sei que espírito que está na pessoa? O espírito que acabou mudou. O espírito fulano está mudando. Eu vejo aqui. E quando vejo que está mudando para pior, ou quando está mudando para melhor. Eu reparo, vocês pensam que eu não reparo? O espírito de fulano está mudando. Não é o corpo que está mudando, não. O que está mudando? O espírito. E como que eu sei que o espírito está mudando? Pelos frutos. Aí vai mudando. Aí muda a roupa. Muda. Muda. Muda a roupa também, porque ela começa a pensar. Ela olha no espelho. Essa roupa não está de acordo com o meu espírito. Eu preciso colocar uma roupa de acordo com o meu espírito. Não é assim? Eu preciso mudar essa roupa. De repente eu estou ganhando X. Não, não está de acordo com o meu espírito. O meu espírito está mandando, está exigindo que eu ganhe mais. Eu vou ganhar mais. Certo? E assim que é. Você é guiado, dirigido pelo Espírito. Aí eu não sei qual é o Espírito, mas pelo fruto você vai conhecer o Espírito. Se o Espírito for bom, os frutos serão bons. Se o Espírito for mal, os frutos serão maus. Amém? Então o Espírito entra e sai. Nós somos casa espiritual. O Espírito entra e sai. Você deixou a porta aberta, ele entra e sai. Ele entra, sai a hora que ele quer. Ele entra e sai. Amém? E faz morada. Ele faz morada. Ele vem e faz morada. A Bíblia diz que quando um espírito sai da pessoa, tá certo? Se você der oportunidade, ele volta e volta com outros espíritos piores. Fala, vão para lá porque você me ajudar. E volta e a pessoa torna pior. O estado da pessoa torna pior. Por que que piorou? Por causa... não é mais um só agindo sobre ele, tem outros. Tem muita gente mandando em você, tem muita gente dirigindo, guiando, tem muita gente enfiando o bico na sua vida. Muita gente, que eu digo, são muitos espíritos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Para a gente entender alguma coisa melhor. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Interessante. Judas estava ali, ó, sentado na frente. Pedro, Tiago, todo mundo sentado ali e Judas. Por que que Jesus percebeu que Judas era diferente? O que ele reparava nas pessoas era o comportamento, o jeito, os atos da pessoa. Então, ele estava ali sentado, ele foi olhando e observando. Aqui também tem muitos que eu vejo entrando e saindo que são demônios. Amém? Aí depois todo mundo quer saber, é eu? Será que é eu? Não vou dizer para você que é você. Jesus disse que não podia, não pode falar. Né? Deixa que o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Amém? Mateus capítulo 12. E essa história é antiga. Versículo 22, leva a mim, por favor. Interessante que os que não são demônios, os demônios estão pelejando para poder fazer de você um demônio. Assim como Deus quer fazer de você um filho de Deus, e quem for filho de Deus vai ter o Espírito de Deus. Quem for filho do diabo, ó, quem for filho de Deus vai ter o Espírito de Deus. Então, não teve outro jeito. Para salvar o homem, depois que entrou o Espírito de Satanás no homem, todo mundo tem o Espírito do diabo. Aí Deus vai tirar esse Espírito, vem um mais valente, entra, como eu mostrei ontem, através da luz, entra, tira. Aí você passa a ter só o Espírito de Deus. Deus funciona. Ora e vigia. Ora e vigia. Para que você tem que orar e vigiar? Orar e vigiar sem cessar. Deus fala, ora e vigia sem cessar. Por que, Geraldo? Para quê? Hã? Por que você tem que orar e vigiar sem cessar, Geraldo? Por que você tem que orar e vigiar sem cessar, Dora? Isso. O espírito maligno não entrar. Porque senão ele entra. Amém? Você deixar brecha. Fulano deixou brecha na vida. Aquilo ali é uma brecha. Pisou no laço. Né? Se ele pisou no laço, o inimigo armou um laço para ele, etc. Tudo isso é uma forma que o diabo usa para entrar na sua vida. Para entrar na sua casa, na sua pessoa, na sua vida. E a sua vida muda. Amém, gente? A sua vida muda. A regeneração. Deus vai realizar a regeneração. Ele vai ter que gerar novamente todos nós. Regenerar. A lavagem da regeneração pela água. Tem que regenerar todos nós. Por que tem que regenerar todos nós? Porque todos nós fomos mordidos pela serpente. Todos nós temos o veneno da serpente. Todos nós temos o espírito mau. Não pensa você que você é bom, não. Concorda, Nivaldo? É. Às vezes a gente pensa assim, não, a divina é ruim. Nossa, mas a divina é ruim. Né? Divina, vou te contar, tem hora que a gente pensa assim, não pensa, Nivaldo? Mas a divina é ruim, viu, rapaz? Às vezes a gente pensa, olha, a Silvia, né, o Dazo, pode pensar, mas olha, a Silvia é violenta, viu? Porque a Silvia não sei o quê. Né, A Marcela pensa que é o Vitor. A gente está sempre pensando que o outro é ruim. Todos nós somos maus. Porque todos nós fomos mordidos pela serpente. Todos nós recebemos o veneno da serpente. Todos. Não pensa você que você é bom, não. Jesus, ele deixou bem claro isso. Quando a pessoa falava, bom mestre, por enquanto, meu filho, não me chama de bom, não. Porque eu ainda estou numa situação aqui se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não fechar todas as brechas, você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom. Amém? Não, eu vou me casar com ele, porque ele é bonzinho. Nossa, amoroso, se eu preciso ver. Eu vou, e tal, e etc. Todo dia chega ali com uma coisinha, uma outra coisinha, tal. Aí depois você vai ver o rabo de foguete. Não, e tem os olhos azuis, né? A gente pensa assim, ter um olho azul não é ruim. Vou avisando para vocês aí, as meninas. Não pensa você que tem o olho azul não é ruim. Amém, Lorena? Tem o olho azul, é bonito, não sei o que e tal. Então vai bom sim, vai nessa. Todos nós somos maus, porque todos nós fomos mordidos pela serpente. Agora não tem outra alternativa, porque precisa de entrar um mais valente para tirar o mal de nós. Para tirar o mal. O mal, o que é o mal? O que é o mal? É o espírito do diabo. Ou o espírito do diabo, ou o espírito dos... Porque filho de diabo é o quê? Diabo, né? Filho de peixe é peixe. Filho de gato é gato. Pô, né? Você fala, mas só tem um diabo. Não. Todos. Todos demônios. Todos espíritos malignos são demônios. Todos espíritos malignos são demônios. Agora, o maioral dos demônios, esse aí deixa para lá, que, né? Não é bom nem a gente, só Deus mesmo para... O maioral dos demônios. Assim como tem Deus, que é o nosso general, que é o nosso Senhor. Né? Mas nós também temos o Espírito de Deus. Nós também temos o Espírito de Deus. Amém? Pelos meus atos, pela minha atitude, pelo que eu falo, vocês vão perceber que eu tenho o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus fala a palavra de Deus, sabia disso? E quem não tem o Espírito de Deus não fala. Ele pode ler. Lê a palavra de Deus, mas ele não fala a palavra de Deus. Então, é importante que, porque a palavra é espírito. Por que, que a palavra é espírito? Porque a palavra é que dá entendimento. A palavra que dá entendimento. Minhas palavras são espírito. Minhas palavras são... Por isso que eu falei para vocês que a gente não sabe exatamente o que é espírito. Né? É um... Quando Jesus comia com os discípulos, ele falou, pega em mim e vê que eu tenho carne. Não sou um espírito. Eles tiveram medo. Ele falou, não, pode pegar em mim aqui, não precisa ter medo não. Pega aqui, você vê, tem carne. Aí eles pegaram nele, viram, aí pronto, aí não acabou o medo. Porque pensaram que era um espírito. Porque o espírito, ele parte na parede, ele muda, igual o camaleão, ele muda, ele transforma, ele, entendeu? O espírito seu, hoje está bonzinho, bonzinho. Amanhã, pode não estar. Por quê? Como diz o fumador de pintou sujeira, né? Ó, pintou sujeira. O dia a pessoa dorme bem, amanhece ruim. Porque entrou nele o espírito. Como que entrou? A hora que ele estava vendo um filme, a hora que ele estava lendo um livro, a hora que ele estava conversando com alguém, a hora que alguém ligou para ele, a hora que não sei o que, entrou o Espírito. Porque não é bom atender telefone na hora de deitar. Se você atender uma ligação, conforme a ligação que você atender, você amanhece endemoniado, sabia? Você recebe uma ligação na hora de deitar, amanhece endemoniado. Amanhece ou não amanhece? Perde às vezes até o sono. Fica morrendo de abrir a boca, assim, de tanto sono, que demorou a dormir. Amém? Então, o Espírito, o que nós temos que cuidar é do corpo ou do Espírito? O que nós temos que vigiar é se o nosso corpo está bem ou se o nosso Espírito está bem. Mas a tendência da gente é gastar muito tempo com o corpo. Nós gastamos muito tempo com o corpo. E quase nada com o Espírito. Jesus era o contrário. Jesus era o contrário. Ele gastava praticamente nada com o corpo. Amém? Ele falou, o corpo, tendo o que comer e vestir, não precisa mais nada. O corpo, tendo o que comer e vestir, não precisa mais nada. O corpo não precisa de brinco. O corpo não precisa de colar. O corpo não precisa de terno, gravata. Certo? O corpo não precisa de academia. Tudo isso é coisa da carne. Se é coisa da carne, é coisa do homem, é coisa do diabo, é coisa natural. Tudo que é natural é diabólico, certo? Tudo que é natural é diabólico. Não sei por que vocês estão abrindo a boca. Porque, interessante, quando você vai conversar com a pessoa, quando você começa a conversar e começa a atingir o espírito da pessoa, ela fica, começa a ficar meio oprimida, começa a ficar tal, e dá aquela opção de boca, o olho vai ficando vermelho, vai começando a sair água no olho, tal, aí a gente fica com dó, fala, tá bom então, outra hora a gente conversa. Vai embora, Deus te abençoe. Amém? E a pessoa vai embora. Você começa a conversar com a pessoa, só de conversar com a pessoa, o espírito está nela, fica ali incomodado, ele quer sair, ele sabe, mas ele não quer largar o corpo. Aí você fica com pena. Tinha um que eu ia conversar com ele, eu falava, quando você vem conversar comigo, embrulha meu estômago. Você não vem mais não. Se você conversa comigo, eu sinto meu estômago embrulhar. Isso me causa vômito. Então, você não vem mais não. Conversa comigo mais não. Eu falei, tudo bem. Né? Amém? Eu estava falando aqui, Mateus capítulo 12, verso 22. Leia para mim, por favor.
Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falavam e viam. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes.
Conhecendo os seus pensamentos. Conhecendo o quê? Os seus espíritos. Como é que ele conhecia os espíritos deles? Como é que ele sabia? Pelos atos deles, pelo comportamento deles, ele sabia. Fulano ali, ó, ele está pensando isso. ele conhecia, ele falava, fulano ali está pensando isso, ciclano ali está pensando desse jeito, aquele outro ali está pensando. Então ali, ele conhecia. Gente, se nós crescermos, que seria o ideal, quando entrasse uma pessoa aqui, e você, se o seu espírito for o de Deus, se o seu espírito tiver o crescimento que tem o Espírito de Deus, se você chegar à estatura de Deus, você sabe onde ela mora, o telefone, o que ela está pensando, você sabe tudo. Amém? O diabo não quer que a gente cresça. Ele não quer que nós cheguemos a esse ponto. Senão nós vamos descobri-lo. Senão nós vamos saber onde ele está. E ele não quer que você saiba onde ele está. Ele prefere que a igreja permaneça criança, ignorante. Não bebe, não fuma, assiste a reunião, está bom demais. Mas não é isso que Deus quer para nós, não. Deus quer para você assim, quando você chegar num lugar, você enxergar, você ver, você, ó, que ali tem demônio, está ali, eu estou vendo. Amém? Ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, né, e ela me falava assim que ela foi dormir na casa da sogra dela, levou a nenenzinha dela para dormir na casa da sogra. A neném dormia em tudo quanto é lugar, na casa da sogra a neném não dormia. Na casa da sogra a neném não dormia. Aí ela orou, né? Pediu a Deus para poder. Por que que a neném dela não dormia lá naquele? E aí orando. Aí ela viu, né, uns molequinhos que estavam lá no quarto. E os molequinhos não deixavam a neném dormir. Mexia com a menina. Não deixava a neném dormir. A Lada também teve isso. A Lada viu quando, né, o espírito ia lá. Você não vê o espírito, você não pega no espírito. Mas ele age, ele tem mente, ele age, ele pensa. Mas você não pega nele, ele não tem corpo. Você não pega. Olha como é que é difícil. Não é difícil lutar com uma coisa que você não vê? Se não tem corpo, é assim? Olha o tanto que é difícil a nossa luta, a nossa guerra, a nossa situação. É difícil demais porque você está lutando contra uma coisa que você não vê. Né? E ele, agora, quando Deus permite você ver, ele tem que dar um... fazer uma imagem para aquele espírito. Deus, assim, Deus permite você ter uma visão. Uma visão. É um velho, é uma criança, é uma visão que você está tendo. Ali tem um espírito. Deus quer dizer para você, assim, aqui tem um espírito. Dê uma visão de um mendigo, de uma criança, de um homem gordo, um homem alto, um homem magro. Conforme o que Deus quer mostrar, ele dá a visão. Certo? Pode ser um bicho, pode ser uma barata, pode ser um rato. Deus mostrou que tinha um rato dentro do quarto. Mas aquele não era um rato, é um espírito. Entendeu? Então nós lutamos contra uma coisa que você não vê. Quem então precisa de ajudar você? Quem precisa de ajudar? Aquele que vê. Aquele que sabe. Aquele que olha. Que vê os espíritos. Como é que está escrito? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas a nossa luta é contra... Fala. Isso. Os dominadores deste mundo, como que eles dominam? É por isso, é porque você não vê e ele vê. Você não o vê e ele vê você. Então ele domina você. Ele domina você. Ele faz de você o que ele quer. Ele faz da gente o que ele quer, Geraldo. Faz ou não faz? Nós não vemos. A gente não sabe quantos. A gente não sabe que tipo. A gente não sabe que qualidade, que é, que coisa. Ele domina a gente. Por que que nós precisamos de Deus? Então a gente, até nisso, gente, a igreja só vai crescer. De repente a igreja, ela esquece de Deus. Ela acha que ela não precisa mais de Deus. Então você vê, ela sai, vai embora, passa uma semana, duas, às vezes mais tempo sem aparecer, sabe? Não ora, esquece, já não ora mais, já não lê mais, porque é tudo o que ele quer, é afastar você. Você, as armas que você poderia usar com ele, contra ele, você não tem. As armas você não tem. E ele deixa você. Você está no caminho errado, ele deixa você andar no caminho errado e vai até ajudar você. A gente pensa que é bênção do céu. É do céu, mas só que é do lado dele. É do lado dele. Ele que está te abençoando. Amém? Ele que está chegando terra no seu pé. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os demônios. E você vê os demônios? Você sabe onde é que tem demônio? Você sabe aqui ou ali? Você sabe onde é, com quantos você vai encontrar hoje? Por que que nós temos que orar e vigiar sem cessar? Porque a brecha, meu filho, qualquer brechinha, deixou uma brecha, ele pá, para dentro. E entrou para dentro, o seu comportamento muda. O seu comportamento muda. Você muda a maneira de pensar. A pessoa às vezes fica violenta, a pessoa às vezes fica mentirosa, a pessoa às vezes fica... orgulhosa, às vezes a pessoa fica... ele muda o pensamento. Se ele permanecer lá, aquilo vai só aumentando. Quem tava, ia ler para mim, eu não deixei? Não tem...
Isso. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino?
E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus.
Então, desde aquele tempo já havia o quê? Uma dificuldade de entender quem é que tinha o espírito do demônio e quem não tinha o espírito do demônio. Eles chegaram a dizer que Jesus expulsava pelo espírito do demônio. Aí Jesus explicou, falou, não, o reino de Satanás, o reino de Satanás existe. Satanás, então, não vai expulsar demônio, porque ele vai estragar o reino dele. Amém? A sua vida, quando, se Jesus expulsar de você um demônio, a tendência da sua vida é mudar em relação ao mundo. Se Deus expulsa o demônio de você, a sua vida vai mudar em relação ao mundo, ao reino de Satanás. Ela vai mudar, ela vai transformar. Então, o reino de Deus está sendo, que Deus perdeu o reino dele. Olha, em relação ao homem, quando todos os homens foram mordidos pela serpente, isso aqui passou a ser domínio total de Satanás. Aqui domínio total de Satanás. O homem aqui dominado pelo diabo. Pronto, acabou. Então todo mundo, todo homem, passou a ser dele. Ele venceu, aquele que é vencido torna-se escravo de Satanás. Então, o senhor dos homens passou a ser Lúcifer. O senhor, o dono dos homens passou a ser Lúcifer. Agora, aí Deus, que é maior do que ele, mais valente, vem e vai tomar Humbertinho. Ele tem que resgatar. É o resgate. Humbertinho não quer. Então ele vem e tira, ele resgata quase que a força. Ele vem abrir os olhos do Humbertinho, insistir com o Humbertinho, se humilha para o Humbertinho. E ele faz tudo, porque até que o Humbertinho reconheça e queira o reino de Deus. Não, eu não quero mais o reino de Satanás, eu quero o reino de Deus. Eu não quero mais o governo de Satanás, eu quero o governo de Deus. Aí ele sai, porque quando Deus expulsa o diabo de você, você fica livre, aí você pode pensar por você mesmo. Aí você analisa, nossa, é mesmo, olha, você mesmo pensa, você também tem o direito de pensar. Você tem, o homem, ele é pequenininho, mas ele pensa, peraí, é melhor, a vida que Deus está propondo para mim é melhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus agora. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. Ensina, Senhor, o caminho que eu devo andar. Amém? Ensina o que eu tenho que fazer da agora para frente. Olha aí a cabeça. Dirija a minha cabeça. Dirija os meus pensamentos. Mostra para mim o que eu tenho que fazer. Eu não quero mais voltar para o diabo. Eu não quero mais voltar. Amém? Então eu vou. Ele dá a nós o espírito dele. Que é possível resistir o diabo. É possível resistir o mal. Então, quer dizer, só prostitui quem quer. Só rouba quem quer. Só vai fazer o mal quem quiser fazer o mal. Por quê? Porque você recebeu poder, você recebeu um espírito que que é capaz de resistir o mal. Vamos repetir, você só vai fazer o mal se você quiser. Você viu que você, fazendo o mal, foi bom para a sua vida? Fazendo o mal foi bom para a sua vida? Não. Então, Deus está abrindo os nossos olhos para quê? Para que a gente troque, faça uma troca. Troca de quê, gente? De espírito. Amém? Sabe o que eu consegui explicar? Hã? Mas vocês concordam que é difícil? Vocês concordam que é uma luta? Vocês concordam que qualquer bobeadazinha você passa da luz para as trevas? Ele falou, olha, vocês estão arrancados do zambujeiro e enxertados na boa oliveira. Não te ensoberbeças, porque você está aí, porque eu te amarrei aí. Você está aí porque eu coloquei você aí. Não te ensoberbeças, mas teme. Ó, eu não posso brincar. Eu não posso brincar. Jesus não brincou. Eu não posso brincar. Então, porque eu estou nas trevas de novo. Daqui um pouquinho eu estou nas trevas de novo. Fazendo a vontade do diabo de novo. Amém, gente? Então, existia o problema. Quem era demônio? Quem não era demônio? Quem tinha demônio? Quem não tinha demônio? E Jesus deixou bem claro, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Será que todos os endemoniados são cegos e mudos? Podia, para eles naquele tempo, cego era endemoniado, mudo era endemoniado. Aí Jesus chegou para os escribas e fariseus e falou, endemoniado é vocês também. Vocês também são endemoniados. Então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo. Mas nem todos os endemoniados são cegos e mudos. Amém? Judas era endemoniado. Era cego? Era mudo? Dormia lá no que até hoje a igreja pensa assim, sabe? A igreja pensa assim, se o sujeito chegar muito bem arrumadinho na reunião, no culto, ele não é endemoniado, não. Se ele chegar muito bem arrumadinho, cabelinho arrumado, tal, ajeitado, ele... Mas se chegar uma pessoa de cor escura, cabelo ruim, mal vestido, todo mundo já fica assim, ó, né, cuidado, vai lá e ora com aquela pessoa lá. Porque ali tem demônio, tá bem? Mas se chegar um ajeitado, uma mulher bonita, aquela mulher bonita, né, assim, tem demônio? Como que uma mulher bonita de jeito tem demônio? Tem não, mãe. Amém? É, se tiver demônio... Não tem problema. Mas olha. Não é verdade? Então nós julgamos pela aparência. Ele não julgava pela aparência. Porque eu falei para vocês, entrou, ele já sabia. Entrou, ele já sabia. O endereço onde a pessoa morava e tal. Quando ele conversou com Natanael. Natanael, né? Foi Natanael? Que ele falou, antes de você chegar, eu já tinha te visto lá debaixo da árvore, não sei aonde. Antes de você chegar aqui, eu já tinha te visto lá. que falta para a igreja, então? Hã? Crescer espiritualmente. Esse crescimento está aqui no nosso... Na medida que você vai entendendo mais Deus, você tem mais de Deus. Se você entender mais do mundo, você tem mais do mundo. Você vai, se você entender do mundo, você está assim, os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, se nós andarmos nos caminhos de Deus, é uma coisa. Nós andarmos no caminho do mundo, é outra coisa. Nós podemos entender tudo do mundo e não entender nada de Deus. Então, nós temos o mundo. Nós estamos totalmente em trevas. E nem faltando a falta de Deus na vida da gente. Amém? E quando vier o vento, vier a tempestade, vier a torrente, bater contra aquela casa, vai derrubar aquela casa. Não importa se ela seja rica, não importa se ela seja bonita, não importa se ela seja de olhos azuis, não importa se ela seja... Né, vai bater e vai derrubar. Vai chegar um momento, ou acha que ela vai ficar toda a vida? Sócrates, ele ficou a vida inteira, foi, ou já morreu? Já morreu. Já foi recebido. Né? A pessoa recebe. Você acha que essa magrinha aí que... Que rica para dar nessa modelo aí. Como é que chama? Hã? Pois é. Você acha que ela vai ficar toda a vida nessa? Não. Vai chegar o momento, vai chegar a hora dela. Vai chegar a hora dela. Ou não vai? Então, nós, às vezes, gastamos tempo naquilo que não é vida. Nós investimos pouco no espírito. Investimos muito no corpo. Damos muito valor ao corpo, quando o corpo... Pensa bem, pra você ver. Pensa. Pensa uma coisa. Para que serve o seu corpo? A não ser para carregar o seu espírito. Carregar o seu espírito. Para cá, para lá, para cá, para lá. Tá. Daqui um pouquinho, quando o seu espírito sair, o seu corpo não vai servir para nada. Aí todas as plásticas, todas as coisas que você fez no seu corpo. Entendeu? Você não vai aproveitar nada. Nada que você fez, vai aproveitar. Amém, Marley? Deus falou conosco. Falou ou não falou? Isaías capítulo 9, versículo 2. Só para poder arrematar uma coisinha aqui. Não vou falar, prometo a vocês que não vou falar mais nada. Isaías capítulo 9, versículo 2. Vê para você ver. Então agora nós... Mata a cobra. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O povo que andava em trevas. Jesus ele veio aonde? Desceu do céu. A gente pensa que andava em treva, era só aquele povinho lá. Jesus desceu do céu, aonde? A terra, na terra. Toda a terra estava em treva. Assim que você entende? É assim que você entende? Hein? Então, o povo que andava em trevas, todo o povo da terra, a luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo. O mundo que estava em trevas. O mundo ainda está em trevas. A luz peleja para nos ajudar. Amém? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí ele saiu e disse, agora vocês são a luz. Agora vocês são a luz. Aí eu fico pelejando com o Betinho. O Betinho não quer. Eu fico pelejando com o Endo. O Endo não quer. Aí, de repente, todo mundo acha que sou eu que tenho que ser. Bem, nós somos a luz do mundo. Então, o mundo está em trevas. Se o mundo está em trevas, a culpa não é nossa? Não é nossa? Nós não tínhamos que ser, brilhar mais? Nós não tínhamos que brilhar mais? Tínhamos ou não tínhamos? Nós não tínhamos que entender melhor? Nós não tínhamos que chegar à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus, o mais rápido possível? Mas o que acontece? A gente é tentado, Ivaldo. A gente vai perdendo, vai recuando. Sabe, você tocava um violãozinho, não toca mais. Toca, Ivaldo? Toca não. Né? Você, ali... meditava todos os dias ali no livro, orava, queria entender. Senhor, eu quero entender. Aí depois você foi esfriando, você foi descendo. E aí, por causa da falta de luz, as trevas vão tomando conta. Você conversa com um crente hoje, ele não sabe nada. Você conversa com um crente, eu não sou crente. O outro é seu crente. Todo mundo hoje é crente. Mas você conversa com ele. Você conversa com ele, você fala, ô demônio. Né? Porque ele realmente só entende das coisas desse mundo. Ele não entende das coisas de Deus. Ele não é o filho de Deus. Ele não fala das coisas de Deus. Amém? Enquanto Deus diz que nós temos a mente de Cristo, ou seja, o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Deus, fala das coisas de Deus. Fala do reino de Deus com facilidade. Vocês estão vendo, eu não estou lendo as Escrituras aqui não. E nós, se deixar, nós conversamos aqui uma semana. Até cair aqui. Almoça e volta a conversar de novo, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus. E todos nós tínhamos que ter essa facilidade. Todos nós. Todos nós tínhamos que ter essa facilidade. Amém? Isso é privilégio. Não é privilégio de ninguém, não. Não é privilégio de ninguém, não. Mas você vai concordar comigo que a tribulação vem, a tentação, perseguição, tudo. É para quê? É para desanimar você. E desanima mesmo. E ela vem e tira você, consegue arrancar você do caminho. Tirar você do caminho. Aí você... entrega mesmo os pontos. Amém? Eu falei que não ia falar nada, não falei nada, né? O povo andava em trevas e viu uma grande luz. Todo mundo estava em trevas quando Jesus veio à terra. Amém? Isaías 58. Só um versículozinho interessante. 58. Lê, por favor. Se abrires, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. A tua luz nascerá nas trevas. 58:10. Isaías 58:10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Você vai ficar na escuridão? Você vai ficar nas trevas? Ou você quer um pouco de luz? Ou você quer luz? Amém? Eu tenho certeza que o diabo quer manter você nas trevas. Fartando a alma aflita? Não. E quer que você fique cuidando da sua vida. E quer que você fique andando nos seus próprios caminhos, fazendo a sua vontade, a vontade da carne e do seu pensamento. E quer que você mesmo, que o seu Deus seja o seu ventre, seu próprio ventre. Ele não quer que dirija, que você, que o Espírito Santo guie você. Ele não quer que o Espírito Santo... Eu não preciso do Espírito Santo. Não preciso do Espírito Santo. Você mesmo toma conta da sua vida. Você mesmo guia você. Amém, gente? E aí, Danielinha? É por aí ou não é por aí? Soraya, se não for, Soraya, eu quero que me explique, sinceramente. Concorda? Você acha que tem outro jeito? Tem outro caminho, Paulo Júnior? É esse mesmo. Claro como dois, dois são quatro, concorda? Amém? Amém. Fala. Cadê o microfone rapidinho? Deus falou com você, Neto.
Amém. Falou.
Falou?
Falou, falou sim.
O que, que você achou mais interessante, Neto?
Foi assim, eu fico assim pensando, né, a respeito do... Que assim, o quanto assim tem sido difícil, né? Caminhar, né, fazer a vontade de Deus, mas é, como é que eu posso falar? Ele está, como diz, falando, ou seja, está alertando a igreja, né, que nós temos que esforçar, por mais que os dias de hoje sejam difíceis, nós estamos em trevas, né, mas assim, para mim ficou o seguinte, ficou que é, com o passar do tempo assim, eu tenho que lutar mais, orar. Se eu deixei, né, muitas coisas de orar, de ler, fazer muitas coisas. Amém. E eu preciso retornar essas coisas para mim conseguir, né, conseguir a fazer a obra. Caso contrário.
Amém. Então o versículo diz assim: pelo tempo já era para
ser mestre.
Isso. Agora, por que que a gente demora?
Não dá valor, né? Fica.
A gente demora porque o inimigo está vencendo. Porque o inimigo está levando vantagem. O inimigo está levando vantagem. Então nós estamos numa guerra. A guerra. Aí o povo vai recuando. Lê aquela apostila. Na luta contra os principados e potestades. Lê a apostila. Na luta contra os principados e potestades. É claro, hein? O inimigo vai só vencendo. Só vencendo. O exército que vai vencendo, vai recuando o outro. O outro vai recuando. Ele aperta, se recua um pouco. Ele dá uma apertadinha, se recua um pouco. Nós estamos sendo vencidos. É? Agora, é bom falar. É bom escutar nos rádios aí, nas coisas. É? Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. É bom falar, ler. É, meu filho, não erga a perna não para ver se você vence. Não esforça não para ver se você vence. Não se cuide. Olha, não lute, não vista a armadura de Deus para você ver se você vence. Só falar, ler o versículo, somos mais do que vencedores? Não. Você precisa realmente ver se você está vencendo ou se você está recuando cada dia mais. O inimigo vai apertando e você vai recuando. Hein? Concorda?
Agora eu entendi por que a gente tem que orar e vigiar, sem cessar. Por causa dessa facilidade que tem de você perder o Espírito de Deus e o Espírito mal entrar em nós. É muito difícil entender, mas Jesus deixou escrito, ora e vigia. Nós, até a gente vai entender até onde a gente pode entender. O resto é obedecer. Precisamos crescer, né? A gente precisa crescer para cada vez mais o inimigo ter menos oportunidade de
usar. Se você for mestre, você for uma mestre, você chegar no entendimento, né, chegar ali, subir um monte, você chegar ali naquele lugar, fica muito difícil o diabo entrar na sua vida. Muito difícil mesmo. Você vai resistir com facilidade. As palavras de Deus têm poder. A palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus, ela está em nós. Abre a sua boca. Fala a palavra de Deus. Quer ver se o diabo vai entrar. Abre a boca e fala a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Ela está... Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Amém? Então o diabo não entra, porque a palavra está te guardando, te protegendo, te defendendo. Amém? Amém, Daniel? Amém? É por aí ou não é, Daniel? É? Só isso?
Eu achei interessante essa parte que o senhor falou do espírito, né? Às vezes a gente pensa assim que a gente até acredita, mas por você não ver... Você descuida e vai para um lugar, vai para o outro e não preocupa. É igual você estava falando da academia, tá? Até brincando minha mãe. Eu falei, vai mãe, como que a gente vai fazer? Porque é uma coisa que a gente gosta. Na verdade, a gente gosta.
Isso,
aí você olha assim e fala, nossa, meu Deus, eu vou deixar a academia. E agora? Aí você fica, assim, fica pensando assim. Não, mas é uma, você não precisa deixar, mas é o espírito que está lá que é perigoso. Aí entra a vaidade, entra outra coisa. Mas é igual uma vez teve uma visão também que falou, você pode até ir, mas tem que tomar cuidado com o espírito que tá lá.
É. É que você... Eu e meus anjos...
Sai fora. Tem que tomar, né, bastante cuidado.
Deixa você lá dentro da academia e eu e meus anjos ficam esperando você na porta.
É um perigo.
Amém? Não tem problema. É, porque se você não puder ir na academia, você não vai poder ir no shopping, você não vai poder ir em lugar nenhum, vai poder trabalhar, não vai... O certo é que cabe a você, meu filho, julgar o que você tem que fazer. Por isso é que você tem que entender. Amém? Por isso é que você tem que entender. Vai, se quiser ir até no inferno, você pode ir. Viu? Pode, pode. Jesus desceu a mansão dos mortos, foi no inferno e voltou. Eu queria ver qual demônio que podia com Jesus. Qual demônio que mudar a vida de ideia. Agora, o perigo de você ir na academia, sei lá, ver uma prima. Lá. Bem na sua frente. Não é não? Esse é que é o perigo. Você tem certeza, tem confiança. Você acha que, não, eu posso ir, que não vai ter problema, então vai. Amém? Mas eu te digo, tu verás. Valeu aí, Célio.
Não, é como valeu, né? É, assim, é bom demais a gente ouvir a palavra de Deus. É, quanto ensinamento, né? Quanta coisa a gente ouviu de fundamental importância mesmo para a vida da gente. Mas eu achei assim, importante o que o senhor falou ali agora, para tudo foi importante, demais da conta. É uma palavra para a gente estudar, meditar, realmente, como o senhor fala, como é que é?
Meditar, ruminar.
Ruminar o que a gente...
Analisar, pensar.
É, porque, né, o crescimento, a gente precisa crescer espiritualmente. Isso é fundamental, a gente não pode ficar lá no montinho, como o senhor falou. Mas tem... Muito importante aquilo que o senhor falou ali agora. Eu preciso ter a palavra, eu esconder a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. A nossa resistência é isso, é o que eu tenho da palavra. Ela é a minha defesa.
É isso. Né? É a defesa da gente. Né? Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Você tem que pensar como Deus, ter a justiça de Deus, ter a sabedoria de Deus. A armadura de Deus é isso. Você tem que ter a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, o pensamento de Deus, né? A fé de Deus. A fé que nos salva não é a nossa, não, é a dele. É a dele, eu tenho que copiar a fé dele. A fé que vence o mundo não é a nossa, não, é a fé dele. Então, como que Jesus creu? Eu quero crer também. Como que Jesus viu? Eu quero ver também. Então a armadura de Deus está no seu entendimento, no, na sua justiça, na verdade, né? Ela tem que estar dando sustentação para você. Eu não faço isso. Eu posso. Pronto. Como eu estava falando para o menino aqui, vai na academia. Mas que, entendeu? Vai. Agora, se você acha que não convém, não convém. Não vai, não, eu não dou conta, eu não dou conta de ver aquele trem lá, não. Né? Então, eu não vou. Agora você fala, não, eu vou, não tem problema. Então vai. É, que é perigoso, é. Mas não é só lá, senão você não pode ir em lugar nenhum. Por que a gente... É, flamboyant é perigoso? Perigoso. Cinema é perigoso? É. Porque você também vai ver. No cinema também faz efeito. Entendeu? Então, é difícil. Para nós é difícil. É difícil viver, porque o mundo está como falou. Todo ele em trevas.
Amém.
Só isso? Amém. Vitor, suas considerações finais, um minuto, 30 segundos.
Amém, eu concordo. Amém? Concordo, amém.
Você é capaz de ir em qualquer lugar?
Não, senhor.
Não. Amém. Amém? Marley. É por aí, Marley? Hã?
É verdade. A gente tem que realmente ouvir, né? E ficar forte, né, irmão? Para poder resistir isso tudo, né? E caminhar.
É, Jesus disse assim, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Se você não se alimentar...
Não tem como você vencer, né?
Né? Se você não se alimentar bem, você não tem força para resistir o mundo. Tem que se alimentar bem, né? Amém. Né? Você tem que almoçar também, né? Que Deus abençoe. Você tem uma boa tarde, um almoço, de um descanso. Saibam aonde põe o seu pé. Saibam o caminho que anda. Amém? Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E que nós também possamos ter esse entendimento, esse conhecimento, e saibamos o caminho que nós andamos, a fé que nós temos, o que nós estamos querendo, né, para que o inimigo não leve vantagem sobre nós. Bem, filho? Então, pode ir lá na sua academia sem problema. Tá bem? Ninguém aqui, eu não tenho nada contra a academia, certo? Eu tenho pena da dificuldade que você vai ter. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Ensina, Senhor Deus, o caminho que nós temos que andar. Dirige o nosso coração. Põe a luz nas nossas trevas. Orienta, dirige os nossos passos. Dirige os nossos passos no caminho da luz. Porque no caminho da luz, nós veremos a luz. Damos graças ao Senhor, meu Deus, por esta reunião. Pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar. No abrir da nossa boca, como Paulo disse. Que nós pudéssemos, no abrir da nossa boca, falar a palavra de Deus. Seja assim com toda a igreja. Seja assim com todos os irmãos. Que no abrir da nossa boca, nós possamos falar. Dá-nos entendimento, conhecimento, sabedoria. Que nós saibamos separar a verdade daquilo que é falso, mentiroso. Que o Espírito do Senhor encontre lugar em nós. O Espírito de Deus habite em nós. Com toda a liberdade, é que nós achemos prazer em tê-lo em nós, em nos guiar, em nos dirigir, em nos ensinar. Seja a tua casa, o meu corpo, seja Deus o lugar da sua habitação, as nossas vidas. Que o Senhor não precise buscar em outro lugar para habitar, mas habite em nós. Encha-nos, Senhor Deus, do teu Espírito. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor é a nossa salvação. O nosso Deus, a quem nós escolhemos, a quem nós abraçamos. Tu és o nosso Salvador. Em ti, Senhor, nós colocamos a nossa confiança. O Deus que fala, o Deus que responde, o Deus vivo, é um Deus que não é de pedra nem de pau, mas é vivo, que sabe e entende as nossas dificuldades, as nossas carências. É Ele pode, sim, responder a você com facilidade o que é que você deve ou não deve fazer. Amém? Amém.